partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, meus estudantes, gestores, professores, a nossa comunidade externa, todos os que estão participando conosco para mais um programa da nossa Chave Interdisciplinar. Então, sejam muito bem-vindos. Isso, que bom. Então, hoje nós temos uma temática aí, já estamos com os nossos convidados, aqui o professor André, a professora Maria Emília, mas antes de apresentá-los, eu gostaria então de convidar todos os que estão participando conosco a interagirem, dialogarem, porque a nossa temática hoje da Chave Interdisciplinar se refere à brasilidade, então um tema que precisa ser discutido, debatido em todas as áreas do conhecimento, tanto na universidade quanto fora dela, né? Tanto no ensino formal quanto no ensino informal. Mas antes eu quero, né, agradecer em nome da área das geociências os nossos convidados, apresentá-los, porque é uma satisfação muito grande tê-los conosco, e aí depois nós iniciaremos então o nosso debate, tá bom, professores? Então, vou buscar aqui um pouco do lápis de vocês, para que a gente possa apresentá-los, né? A gente vai trabalhar aí, eu vou falar de forma geral, né, em função do currículo de vocês ser muito extenso, né? Então, estamos aqui com o professor André, né, Luiz Cavazzani, então tem aí a graduação e o mestrado em História aqui pela Universidade Federal do Paraná, depois o doutorado pela USP São Paulo, também na História, fez parte do seu doutorado, então, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e também o seu pós-doutorado aqui pela Universidade Federal do Paraná. Além disso, então, tem experiência aí na área da educação, atuando como professor de história, tanto no ensino básico quanto no ensino superior. As áreas de interesse, então, aí do professor, caso vocês queiram observar ali no Lattes, enfim, buscar as produções, tudo que o professor tem escrito, de livros, de ensaios, de artigos, se refere, então, à história da família, à história da infância, à história da América Portuguesa, das populações, à questão da imigração. Além disso, então, o professor tem uma formação ali na área de psicomotricidade, é professor aqui da casa, então, do Centro Universitário Internacional Inter, trabalhamos juntos, né, professor, isso é bacana, aceitou de pronto o convite. Também é professor colaborador no programa, então, de pós-graduação em História, aqui da Universidade Federal do Paraná, na linha de pesquisa, então, Espaço e Sociabilidades. Professor convidado do Centro Internacional de Análise Relacional e é líder, então, da linha de pesquisa Interseções, Língua, Cultura, História e Tecnologia, e aí professor também da Educação Básica. Tá? Então, professor, que bom, né? Seja muito bem-vindo, né? Bom tê-lo conosco e em função do seu currículo, né? A temática ela vai ser muito positiva para todos os que estão conosco. Tá? Já lhe passo a palavra, na sequência eu já quero apresentar então a professora Maria Emília Rodrigues, tá? A professora também, né? De forma breve o seu currículo Lattes, até para que todos, né, que estejam conosco possam saber um pouquinho mais de quem são esses profissionais. E a professora, então, possui, né, graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal aqui do Paraná, tem especialização em Ensino da Filosofia, o mestrado também fez aqui pela Universidade Federal do Paraná e a grande área de pesquisa hoje da professora, então, é Sociologia do Trabalho, sobretudo aí trabalho imaterial, flexibilização, tecnologias da informação e da comunicação. A experiência é também em sociologia, tanto no ensino fundamental e médio, e as atividades, então, relacionadas à pesquisa, planejamento, trabalho, juventude, educação e sociedade, trabalhando aí também fora da universidade, mas no desenvolvimento de planos de regularização fundiária, os planos diretores, planos municipais e coleta seletiva. Também é professora aqui conosco, na Uninter, né? Nos cursos presenciais e também nos cursos EAD. Então, professores, muito bom, né? Prazer, que bom que vocês aceitaram o convite, que bom que vocês estão aqui. A fala da brasilidade é uma fala que nós levaríamos muitos dias, né, para que a gente pudesse discutir tudo o que engloba a temática, e ela se aplica em todas as áreas do conhecimento, como eu já falei. Tá? Então, bem-vindos mesmo, obrigado, obrigado de coração, que bom que nós estamos conectados mesmo, né, de forma virtual, né, a tecnologia nos possibilita isso, e aí a gente já, né, começa com a fala de vocês, nós temos 30 minutos, e no final eu vou colocando aí os apontamentos, as dúvidas, as sugestões, enfim, a participação de todos os que estão conosco. Vamos lá, então, mais uma vez, bem-vindos, e iniciamos, então, a nossa temática. Professor André, por gentileza.
Sim, minha querida professora Renata, que alegria, que imensa honra estar aqui com você, nessa companhia luxuosa da professora Maria Emília. Vamos colocar aqui um pouco de história, ciências sociais e geografia também, não é, professora Renata?
Sim.
Para dialogar, ainda que rapidamente, né? Realmente, o tema da brasilidade, ele inspira trabalhos acadêmicos, que tem 4 anos de duração, 5 anos de duração, e o debate segue em pauta. E se esse tema é tão debatido, é porque ele é um termo, né, que ele nos coloca aquelas armadilhas, né? Você sabe o que é brasilidade? Muita gente vai dizer, eu sei, então me explica. E a pessoa responde igual criança: eu sei o que é, mas não sei explicar. Porque é um tema difícil mesmo, né? Não há um consenso, né, naquilo que se constitui a brasilidade, senão que é um conceito construído, portanto, histórico, né, construído ao longo do tempo, e ele guarda dentro de si algumas contradições, algumas variações, que são respostas a pressões políticas, a pressões ideológicas de determinados momentos, a sensos comuns que muitas vezes, por interesses que também são políticos, são reforçados, naturalizados, e, portanto, a gente veio aqui, né, o Chacrinha, durante muito tempo, né, o Chacrinha veio como espécie de representação de brasilidade, aqueles trajes espalhafatosos, segurava um bacalhau que representava a influência portuguesa, mas também se vestia com cores e frutas tropicais, e ele dizia o seguinte: eu não vim aqui para explicar, eu vim aqui para complicar. Então, o que a gente vai fazer um pouco é complicar esse tema, desconstruir esse termo, né, queridos ouvintes, né, o pessoal que está nos assistindo, problematizar um pouco desse termo, porque muitas vezes ele esconde alguns problemas que são importantes da gente refletir. Né? Então, em primeiro lugar, quando a gente fala em brasilidade, a nossa tendência é pensar, do ponto de vista das populações, em miscigenação. Tá? Ao contrário do que na época da eugenia, no século XIX, aquela ideia de uma crença de uma raça pura, né? Uma ideia que estava por trás de fenômenos totalitários como o nazismo, a ideia de uma raça pura, de uma raça superior branca. Quer dizer, aqui no Brasil ela sempre foi muito complicada, porque o Brasil, ele é fruto, né, de um encontro, muitas vezes forçado, muitas vezes violento, né, de três, digamos assim, elementos diferentes. Ele começa, né, com esse encontro forçado, né, com esse encontro que é fruto de violência, com a chegada, né, de europeus aqui nas bordas do nosso litoral, e aí iniciando um processo de conquista desse território que hoje a gente chama de Brasil, encontrando-se com os índios e depois em processo de imigração forçada, portanto diáspora, passando a escravizar pessoas retiradas à força do continente africano, de maneira que o Brasil tem mais de mais séculos de escravização de pessoas do que de liberdade. Bom, durante muito tempo, esse território que hoje a gente chama Brasil é uma colônia, e chega um momento, então, que ele vai buscar o seu próprio caminho a partir da independência e precisa construir uma identidade. E durante o século XIX, quer dizer, todas as tentativas de construção de identidade, eu não exagero em dizer isso, para o Brasil ou para uma brasilidade, elas têm como pano de fundo a tentativa de esconder, primeiro, a ideia de que a economia desse território que a gente chama Brasil e a sociedade como um todo, ela está estruturada no processo de escravização de pessoas que vieram da África, dos indígenas também, né? E a ideia de se criar, então, o que é um Brasil, muitas vezes ela passa por esconder esse passado e tentar retomar para o Brasil uma configuração mais próxima daquilo que seria uma configuração europeia. Então, surgem várias teorias, né, higienistas e teorias da eugenia na virada do século XIX, que têm por objetivo, a palavra é essa mesma, branquear a sociedade brasileira. Então, a ideia, né, dessas pessoas, uma ideia completamente racista, não justificada do ponto de vista científico ou biológico, mas que naquela época se dava a áreas de ciência, é que aqui no Brasil, né, com o ingresso de imigrantes europeus, né, que não haviam encontrado mais lugar depois dos processos de Revolução Industrial e unificação dos Estados Nacionais na Europa, que, então, alemães, italianos, mesmo orientais, seriam, ao serem introduzidos aqui no século XIX, entrariam em uma espécie de processo de miscigenação em que predominaria o gene da, entre aspas, raça branca, porque esse conceito não existe, e assim o Brasil seria branqueado e esta mancha, porque era assim considerada, da escravização de pessoas, né, da África, essa, agora muitas aspas, né, não gosto de falar, mas muitas aspas, esta mancha, entre aspas, negra, né, ela seria, então, digamos assim, retirada por esse processo. É lógico que isso é uma coisa profundamente racista, né? Profundamente racista, e que se mostrou completamente equivocada. Mas havia esse processo. Então, quando a gente fala, né, dessa coisa da brasilidade, né, ela passa por duas questões que são muito importantes serem problematizadas. Né? A primeira delas é que houve uma convivência harmônica e pacífica entre todos esses elementos que configuraram, né, no brasileiro, em primeiro lugar, o europeu ibérico, né, portugueses, espanhóis que aqui chegaram, né, portugueses, né, que aí passam por um processo de miscigenação com os indígenas e depois com essas pessoas de origem africana, e aí depois chegam essa ideia, né, da população caucasiana da Europa, e opa, que alegria, todo mundo convive bem numa democracia racial, porque isso é o Brasil, essa mistura de cores, esta mistura alegre de cores e sabores e culturas, e aqui está tudo bem, né? É uma democracia, aqui a gente não tem tensões raciais, e embora a gente não tenha tido formalmente um apartheid como acontece nos Estados Unidos, essa ideia ela é completamente construída. Ela é completamente construída. Quer dizer, forçar a barra, né, para uma harmonia, para uma democracia racial, é um termo que vem do Gilberto Freire, ela só favorece aquelas pessoas que nessa estratificação social, né, estão muito bem numa sociedade racista, né, porque, enfim, são brancas. Gente do céu, como é difícil falar em tão pouco tempo, mas eu tentei então só trazer essa ideia, né, de que desconstruir um pouco essa ideia de harmonia que perpassa por esse termo brasilidade e lembrar que sim, né, ele remete a um processo de mistura de etnias, de culturas, de cores diferentes, mas não de uma maneira completamente harmônica, não de uma maneira não racista. Né? Seria isso. Passo a palavra à professora Maria Emília.
Professora Maria Emília, muito bem.
Obrigada, professora Renata. Né? Boa tarde, pessoal. Então, também obrigada, professor André. Né? É muito interessante, muito bacana estar aqui nessa discussão. Como o professor já pontuou muito bem, né? É bom que a gente faça esse debate que seja visto por diferentes ângulos, né? Diferentes áreas, né? Da história, das ciências sociais e também da própria geografia, né? Que é a área da professora Renata. E lógico, né, é um debate que se inicia no século XIX, né, o que, que é o Brasil, o que, que é a identidade brasileira, e até hoje não há consenso, né, e assim, um dos elementos que sempre aparece, né, como o professor André apontou muito bem, é a questão da miscigenação, né, que seria a marca do Brasil, né, e também, né, diversidade cultural, essa palavra é sempre colocada, porque o Brasil é um país diverso, né? E ponto, né? Se também se tornou um senso comum, um clichê até falar, não, nós não temos uma cultura muito definida, né? Influência de vários povos, várias culturas, e como se também fosse tudo, né, misturado, né? No território nacional, e que essa não houvesse também conflitos, silenciamentos e até apagamentos, né, nessas múltiplas diversidades étnicas. E, assim, também uma coisa importante de falar é que a diversidade, né, não é também só uma característica brasileira. Qualquer país tem suas contradições internas, né? E tem seus choques, tem seus conflitos étnicos. É muito difícil você encontrar um lugar, né, que não seja atravessado por diferentes referências culturais. Tá? Pegando um gancho já do que o professor André falou da questão do mito da democracia racial, eu não sei, acho que meu microfone está com problema aqui, desculpa, gente, que está dando uns barulhinhos, não sei se vocês estão ouvindo.
Está ótimo, Maria.
Então tá.
Talvez se afastar ele um pouquinho mais, ele dá menos esse soquinho.
Assim? Então, opa, aqui. Agora sim. Esse mito da democracia racial, gente, que ele já existia essa impressão, né, no Brasil, porque havia, né, essa política, inclusive virou política de Estado, né, política de branqueamento, né, e havia e ainda há, né, no senso comum, né, a presença de que, como nós somos um país miscigenado, os conflitos raciais não existiam, que não existia racismo. Mas só para vocês terem uma ideia, gente, na década de 1930, o Brasil era o país com o maior número de nazistas fora da Alemanha. Então, assim, o país que é miscigenado. E é interessante a gente pontuar isso, porque essas coisas não desaparecem simplesmente. O professor André sabe muito bem, né, esse peso histórico está, né, na nossa Constituição, né, enquanto povo, e ainda tem remanescentes até hoje. Né? Só que esse mito da democracia racial, ele passa a ser desconstruído na década de 1950. Né? Isso dentro da academia. Né? Na sociedade, no geral, esse debate ainda é meio recente. Houve, após a Segunda Guerra Mundial, todo um esforço da ONU para discutir mesmo a questão do racismo em função, né, de toda aquela tragédia, né, que foi o Holocausto, toda aquela barbárie. Então, a Unesco encomendou, né, um estudo da USP, que foi coordenado pelo Roger Bastide e pelo Florestan Fernandes, né, que é o nosso grande referencial na sociologia brasileira, encomendou um estudo sobre como o Brasil lidava com as questões raciais, porque na visão do estrangeiro, o Brasil era uma maravilha, né, porque eles sabiam que era um país que tinha um grande contingente de população negra, mas que, ao mesmo tempo, não havia segregação racial aqui, leis de segregação. Então, se tinha essa impressão, e esse estudo foi encomendado para ele, de certa forma, ser replicado em outros países, né? Olha a ideia. Só que o que aconteceu? O Florestan e o Roger Bastide foram a campo, né? Que campo que era esse? Onde estava, né, a população negra para ela poder falar por si própria, né? Na periferia de São Paulo. Então, eles foram lá e começaram a fazer uma longa etnografia, falar com as pessoas, né? Coletaram vários dados, e que depois até vai virar o livro do Florestan, que é um clássico também, que é a integração do negro na sociedade de classe. Então, o que, que eles vão afirmar, né, a partir de todos esses dados, toda essa pesquisa? Vão falar, olha, não há harmonia racial no Brasil, muito pelo contrário, existe segregação, sim, embora não formalmente, né, uma segregação socioespacial, porque a população negra ainda sofre, né, digamos, com resquícios, né, do passado de escravidão, está nos piores empregos, recebe os piores salários e ainda sofre discriminação em função da cor. Então, falando isso hoje em dia, né, até parece meio óbvio, né, mas para a década de 50, assim, foi um estudo inédito. E o Florestan, né, ele vai bater muito, né, nessa desconstrução do mito, e ele vai dizer o seguinte: não é só uma diferença também de renda salarial, porque mesmo quando a população negra é qualificada para determinadas funções, eles não conseguem esses empregos, né, com a concorrência dos brancos. Então, existe aí também o elemento da discriminação, né? Então, é um duplo processo, né? É a discriminação em função da pobreza, né, e em função da cor também, que faz com que até hoje, né, os piores salários, né, se a gente for pegar os dados do IBGE, por exemplo, a faixa de rendimento mais baixa da população brasileira é a da mulher negra, né, e que também constitui esse imaginário de que ela é a empregada doméstica, a babá, de que essas funções são naturalmente delas. O Brasil, a gente tem umas especificidades, né? A gente vai falar de brasilidade, tem umas coisas também que são muito típicas nossas, que não dão muito orgulho, né? Além dessa questão ali do partido nazista, eu lembrei agora também que até alguns anos atrás era muito comum no Brasil se construir edifícios com quarto de empregada.
Sim.
Que é muito aquela reprodução da Casa Grande da Senzala, né?
E geralmente... Professora Maria Emília, desculpa lhe interromper, mas é que isso foi tão recente. Aquele anúncio que se contratava uma governanta, que ela necessariamente tinha que ser vacinada com a vacina da marca X, que é uma marca preferida aí pelas elites brasileiras, e, enfim, tinha que ter alta cultura, né? Uma série de sugestões ali que parecem esses anúncios de procura-se do século XIX, quando se estavam procurando mucamas ou coisas do gênero, né? Realmente, né, o elevador de serviço, né, o quarto de serviço, quer dizer, quando você vai em alguns países aí, sei lá, fora, eles olham para isso como algo que chama atenção, né?
Até, professores, quando a professora Emília coloca essa questão da casa, né, do quarto, né,
quando nós compramos a nossa casa, e que é um, né, é recente isso, 8 anos, e o quarto, ele fica depois da área, atrás da área de serviço, né, é sem janela, né, e um banheiro separadinho junto com, né, a área de serviço. Então, é, como disse o professor André, é algo muito recente na nossa sociedade, né? Não é, se a gente for pensar, né? Então, está aí no nosso dia a dia ainda, né? Muito, muito aos nossos olhos, né?
É, exatamente. E até assim, se a gente for preparar na própria, as condições do quarto, né? Geralmente era um cubículo que não tinha nem janela.
Claro.
E enfim, assim, aí a gente vê uma segregação física, assim, né? Uma separação que é descarada, né? Mas que internalizamos, naturalizamos, né? É, e eu estava pensando agora também, né, no próprio apagamento das identidades indígenas. É que, assim, a gente, era a estimativa, né, o professor André me corrija se eu falar alguma besteira, mas a estimativa era de que havia 5 milhões de nativos no Brasil na época da invasão, né?
Sim.
É, e hoje em dia, segundo os dados mais recentes do IBGE, não chega a 900 mil, né, a população que se autodeclara indígena. Então, é uma minoria que, além de alijada de direitos, também é uma minoria numérica, né, em função de todo o processo de genocídio mesmo que houve com essas populações, né, em função das doenças transmitidas pelos colonizadores, das guerras, enfim. E assim, nós também, né, no século XIX, lá o movimento do romantismo, né, ele tentou colocar o índio como símbolo da identidade nacional, né? Mas assim, é uma identidade que nem nós mesmos conhecemos. Então, como que a gente pode reivindicar, né? Se hoje mesmo no Brasil, mesmo com toda essa destruição, há centenas de etnias indígenas, né, diferentes grupos com culturas diferentes, com línguas também diferentes, né? E a gente nem conhece, sabe, tamanho o apagamento. Né? E também se pensarmos que desde acho que do século, desde o Brasil colônia, agora acho que século XVII, já há uma lei que diz que a posse da terra no Brasil, naturalmente, ela é dos índios, né? Mas isso nunca foi respeitado. A Constituição de 88, né, coloca lá também, ela tem um capítulo à parte falando dessa questão, não só da posse da terra, mas também da manutenção da cultura como direito dos indígenas, né? E isso não é respeitado até hoje, porque há vários interesses em jogo ali, né? A questão da o conflito pela posse de terras mesmo, e há essa noção de que eles têm que ser integrados à nossa sociedade, não que eles possam preservar a cultura deles, né? E mesmo quando eles não preservam, porque sem querer, até lógico, né, estamos no mesmo território, eles são um povo que foram dominado, colonizado, é lógico que eles vão ter características da sociedade nacional. E aí vai as pessoas lá, né, o senso comum, não é mais índio. Olha só, né? Então, assim, só para encerrar, né, que o tempo está curto aqui, é exatamente, né, o que o professor André comentou, eu reforço aqui, né, que a questão da construção da identidade, ela é realmente uma construção e que ela atende a certos interesses políticos e ideológicos, e muitas vezes também a identidade, ela pode ser reafirmada como uma espécie até de resistência, né? E hoje a gente percebe um movimento nesse sentido. É
isso. Que maravilha, professores. Obrigada. Eu acho que em função do tempo, nós temos duas questões aqui. A fala, tanto a fala do professor André, quanto a fala da professora Maria Emília, né? E uma do professor André, nosso xará, né? Os biólogos e os geógrafos participando. Mas o professor André Frota coloca, então, uma questão aí fica a critério dos professores, que é justamente, né, quais seriam os autores da história colonial que criam um diálogo com o conceito de território e como esse conceito é explorado pela história colonial. E uma outra questão, professores, que eu queria colocar, embora o nosso tempo esteja curto, eu acredito que seja pertinente é como nós, né, enquanto educadores, aí, tanto no ensino superior quanto aí no, na educação básica, uma vez que nós também estamos lá, parte dos nossos professores, como trabalhar isso para que, de fato, ou de alguma forma, a gente consiga avançar e mudar um pouco essa realidade que, né, ela está muito presente ainda na nossa sociedade.
Tá, então vou começar rapidinho, porque são 30 minutos, né?
Meu querido André... Não, se passar uns 5 minutinhos, André, não tem problema, a gente pode, sim, pode responder, sim.
Uhum. Tá, olha, eu começaria assim por dois clássicos, né? Primeiro o Capistrano de Abreu e depois o Sérgio Buarque de Holanda com Monções, né? Eu acho que esses dois autores, eles são inovadores, né? Nesse sentido de olhar para a história, né, desse território que hoje a gente chama Brasil, a partir deste conceito de espaço, né? Mas hoje tem linhas historiográficas, né, mais contemporâneas, mais recentes, que estão também trazendo esse diálogo, né, com a, sim, questão do território. E aí depois eu posso passar algumas para você, André, pelo chat. Mas eu ficaria com esses dois clássicos. E só para fechar, professora Renata, e aí eu já me despeço. A professora Maria Emília, ela trouxe questões tão bacanas e eu queria então deixar para você que está assistindo duas sugestões, que hoje não vai dar para fechar nada, a gente só abriu, sim, né? Então gostaria, sim, que vocês assistissem o filme A Que Horas Ela Volta, né, que toca em muitos pontos, A Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé, que toca em muitos pontos que a professora Maria Emília falou, e também um documentário chamado Menino 23, tá? É uma história desconcertante de uma fazenda nazista em São Paulo, né, que trabalhava com crianças que foram retiradas do orfanato, crianças negras que foram retiradas do orfanato e trabalhavam em regime de escravidão, semi-escravidão naquela fazenda, o Menino 23. Pronto, professora Renata, já me despeço por aqui, muito obrigado.
Joia, professor André, professora Emília.
Bom, já falei demais, né? Ultrapassei o tempo, mas rapidamente aqui também. Assim, os elementos que eu trouxe para o debate, na verdade, foram, né, puxados porque o professor André levantou a bola ali, né, na questão da política do branqueamento. E assim, com relação aos autores ali, eu acho que também fico com os dois que o professor já citou. E sobre as formas que a gente tem de combate, né, a essa questão, primeiro, né, lógico, a gente tem que pressionar o Estado para ter políticas públicas de inclusão, né, porque não adianta também a gente só falar, né, da questão, é necessário ter esse engajamento, e as escolas precisam, de forma geral, também se engajar nesse projeto. Acredito que professores de todas as áreas podem debater com seus alunos, problematizar a questão do racismo, né, fazer projetos, que é muito interessante, inclusive os alunos amam esse tipo de coisa. Então, eu iria por esse caminho. E também vou agradecer, né, pelo convite, professora Renata. Obrigada também, professor André, pelo debate, muito bacana. E muito a legal. Presença do pessoal aqui nos comentários. É isso. Dê uma boa tarde.
Que maravilha, professores. Então, agradeço muito, né? Pena que os 30 minutos, eles só, né, deixam um gostinho de quero mais em função da temática, da importância, da relevância, né? Mas vocês trouxeram aí grandes contribuições, né? Nós temos os professores participando, a professora Nicole coloca aí que a gente precisa discutir mais sobre isso, né? Então, de fato, a gente precisa, né? Eu agradeço, então, vocês terem aceitado o convite, estar aqui conosco, e quem sabe a gente tem Brasilidades 2, 3 e 4, enfim, para que a gente possa continuar, né? Anotado o Menino 23, né?
Isso.
Com certeza vamos assistir, precisa. Agradeço muito, 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 professora André, professora Maria Emília, né? As contribuições são muito positivas sempre, e os professores aqui também, agradecendo, então, no chat a participação, tá? Então, obrigada, né? Um excelente dia aí e que a gente se vê aí nas nossas próximas falas, porque essas contribuições, elas são necessárias então, tá? Então, em nome da área das geociências aí, muitíssimo obrigado. Lembrando aí, né, a questão da chave interdisciplinar, né, professores? Acho que a abordagem que vocês foram fazendo ao longo das suas falas, né, a questão do conhecimento, das habilidades, das emoções, dos valores, das atitudes, elas foram e estão contempladas, né, tanto na fala da professora Emília, quanto na fala do professor André Cavazzani, né? Então, muito obrigada, né, e um excelente dia. Obrigada para todos também que estiveram conosco no chat, Bárbara, que está aqui conosco também, tá? Um abraço a todos.